E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes aqui continuar o nosso estudo do direito administrativo, sendo que a gente está trabalhando aquela parte conceitual, aquela parte introdutória. Olha, eu poderia falar para você que isso aqui é quase uma aula de introdução ao estudo do direito. É a famosa IED, uma aula que a gente tem assim na faculdade, mas lógica, que eu estou filtrando e direcionando para a nossa matéria, porque você vai entender alguns conceitos que vão ajudar muito no desenrolar do direito administrativo. Aqui temos um deles, que é a diferença entre direito público e direito privado. Olha, tudo que a gente vai trabalhando tem uma doutrina muito grande por trás. Só que se eu ficar reproduzindo a doutrina tal, ela não tem fim. Aí chega em prova, parece que você aí não consegue acertar a questão. Não rolou, né? Então o tio vai direto na veia. Vamos tratar essas distinções. Olha só. Vamos então colocar aqui, ó, para a nossa análise, o que nos interessa acerca do direito privado. E aí a gente vai estudando também como funcionam as regrinhas acerca do direito público. Muito bem, professor. Lembra que a gente conversou que o direito é uma coisa só, que o direito é uno? É como se o direito fosse uma árvore. E essa árvore tem os seus galhos, seus ramos, por isso que a gente fala ramo do direito. Algumas matérias pesam mais para um lado, outras para o outro. É como se essa árvore tivesse o tronco dela se abrindo em dois. E esse tronco vai um pouquinho de galho para cá, um pouquinho para lá. Ou seja, tem algumas que pendem mais para um lado, outras para o outro. É uma divisão básica entre regras de direito público e de direito privado. De forma bem simples, professor, o que que me importa aqui? É o seguinte, ó, vem comigo. Quando a gente fala do direito privado, nós estamos falando de regras que existem predominantemente para a proteção do interesse individuais, dos interesses individuais das partes que estão envolvidas naquela relação jurídica. E o direito público, a pegada dele já é outra. Aqui são normas cujo objetivo é proteger o interesse da coletividade, o interesse da coletividade. Saca só. Saca só. Um exemplo aqui de matéria que vai para o lado do direito privado. Direito civil. Direito civil regulamenta, por exemplo, a compra e a venda. Você vai lá, você compra algo, a pessoa vendeu. Então aquilo não interessa para a gente. Está lá o Zé e o João. O Zé vendeu um carro para o João. Cara, a gente está pouco se lixando para esse problema dos dois. Só que essa compra e venda que eles fizeram é regida por regras. Essas regras, nesse caso, estão lá no direito civil. O Código Civil trata disso. E esse é problema deles. Isso aí é para cuidar do interesse deles. Já quando a gente fala aqui do direito público, é um pouco diferente. O direito público tem regras que tratam do interesse de todo mundo, de toda a coletividade. Ó, vem cá. Tá ligado aquela negociação do Zé e do João? Uhum. Imagina que o carro que ele está vendendo lá vale 20 mil. Afeta a tua vida, muda a tua vida. Se ele estiver vendendo aquele carro por 10, tô nem aí. E se ele vender por 40? Tô nem aí, não é da nossa conta. Porque é interesse deles. Agora vem cá. Imagina que quem está comprando esse carro é o município. Ó, o município está pagando 20 mil, está pagando, na verdade, 40 mil num carro que vale 20. É da nossa conta? Lógico que é da nossa conta, porque ó, está saindo do nosso bolso esse dinheiro. Então, repare que nesse caso do município comprar aquele carro, não é direito privado, é direito público. É regido por um outro tipo de norma. Aí a gente pega a lei de licitações. Porque como é o nosso dinheiro que está sendo gasto, se aquele dinheiro está sendo gasto de forma leviana, de qualquer maneira, isso nos interessa. Então essa aqui é a diferença básica. Lembrando, claro, que eu vou puxar aqui tudo para o direito administrativo. Então, quando a gente fala direito público e privado, diferença básica. Privado, interesse das partes. Público, interesse da coletividade. Seguindo, quando a gente fala do direito privado, Nós estamos falando de relações que são pautadas pela igualdade entre as partes envolvidas. Já no direito público, nós estamos falando de relações nas quais existe uma superioridade. É que falar em desigualdade fica esquisito. Desigualdade é esquisito. O termo superioridade é mais interessante. Veja bem. Quando está lá o Zé e o João. O Zé e o João, lembra? Um indo no carro, outro comprando. Um manda no outro. Um pode obrigar o outro a pagar aquele preço? Não. Um pode obrigar o outro a vender por aquele preço? Não. Eles estão em pé de igualdade. Ninguém está obrigando. Um não é obrigado a vender, o outro não é obrigado a comprar. Um não é obrigado a aceitar o preço do outro. Eles estão em pé de igualdade. Não há superioridade entre eles. Sacou? Saquei. Agora, quando a gente fala de normas de direito público, é um pouco diferente. Aqui, nós vamos analisar bem a figura do Estado. Olha só, vamos anotar mais um detalhe aqui. Quando a gente fala aqui da superioridade, significa que o Estado possui poderes. Que o Estado possui poderes, mas iremos ver que ele também possui restrições. Já lá no direito privado, as partes possuem uma igualdade e uma autonomia de vontade. Thales, não entendi. Calma, só estava colocando aqui no quadro para te mostrar e explicar um pouquinho melhor. Olha só como é fácil isso. Zé e João. Um manda no outro. Lá, os dois, um vendendo o carro, outro comprando. Não manda no outro. Não dá nada. O carro do Zé vale 20 mil. Se ele quiser vender por 5, ele pode? Pode, o problema é dele. O carro vale 20. Se o João está rasgando o dinheiro e quiser pagar 40, ele pode? Ele pode. Eles têm uma liberdade. Inclusive a liberdade de ser burro. Inclusive a liberdade de ser trouxa. Se ele quer pagar mais do que vale, porque ele... O problema é dele. Se ele quer vender meio mais barato, o problema é dele. Não é problema nosso. É o direito civil regulamentar as regras que se comprou, tem que pagar, tal. Mas é problema deles. Então, eles têm uma liberdade muito grande. Agora, veja bem. Quando é o prefeito que está comprando um veículo para o município? Ele tem essa liberdade toda? O prefeito fala, rapaz, o município é muito rico, vale 10? Vale 10 nada. Eu pago 20 nessa birosca, porque aqui não é rasga dinheiro. Ô, meu irmão, dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha, por quê? Porque não é dinheiro dele. É o nosso dinheiro. E já que é o nosso dinheiro, ele vai usar esse dinheiro com restrições. Veja bem, tu tá aprovado no concurso público. Ô, professor, ó, toara, Deus te ouça, show de bola. Tá aprovado, aprovado. O que o concurseiro faz logo que passa? Ah, vai comprar o carro, né? É normal. Aí você tá lá com o dinheiro no bolso, famoso consignado, vai lá comprar um possante. Você pode escolher o carro que você quer? Sim. Cara, mas o carro que você quer tá meio caro e tal. Beleza, você compra. Você vai lá, teu dinheiro, você compra. Agora, se é o município, ele pode fazer isso? Ele pode ir lá na concessionária, escolher o carro que ele quiser? Não pode. O que, que ele vai fazer para comprar esse carro? Vai licitar, sacou? Então, ele tem restrições. Ele tem restrições. Aqui, o Estado, ele tem poderes. Por exemplo, quando o Estado fala assim para você, coloque o cinto de segurança. Ele está pedindo gentilmente, por favor, coloque o cinto. Ele está pedindo? Ele está mandando. Ele está mandando. Quando ele fala que ali é até 60 por hora, ele está pedindo para você ir até 60 por hora? Por favor? Não. Ele está mandando. E se você não obedecer, vai dar ruim. Vai ser punido. Então, veja bem. Quando a gente fala aqui dessas paradas de direito público, o poder público tem poderes. Mas ele também tem restrições. São as duas faces, os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, ele tem poderes maiores, mas de outro, ele tem uma liberdade menor. Ele possui restrições. E tudo isso é pelo seguinte. E tudo isso se deve pelo seguinte. A administração pública, que é aqui o Estado, ela é a guardiã do interesse coletivo. Ela é a guardiã do interesse público. E para ela bem proteger o interesse público, ela tem que ter poderes. Pensa comigo, ó. Imagina se o cara é polícia e vê alguém lá violando determinada regra de trânsito. Se o polícia não tiver poder, tipo assim, ele pede, fala, oh, por favor, vai devagar aí, cara, não corre aí não, ou aí não pode parar. Se ele não tem poder, está em pé de igualdade, que o particular vai fazer? Vai fazer assim, ó, tô nem aí pra você. Ele vai, no mínimo, xingar o cara e falar, ah, pra puta que... Ele não vai obedecer. Por quê? Porque o particular é atrevido. O particular é abelhudo. O particular só quer saber do dele. O particular tá pouco se lixando pros outros. Então, se o Estado pedir, o que, que o particular faz? Isso. Por isso que o Estado não pede, por isso que ele manda. Ele precisa mandar. Que se o Estado não tem esse poder para mandar, o particular não vai obedecer. E ele não consegue proteger o interesse público. Só que aí tem o outro lado da moeda. Esse poder que ele possui, ele gera responsabilidades maiores. Ele gera restrições. Um dos exemplos mais comuns eu te falei. Quando ele vai comprar as coisas, não é sair comprando. Ele tem que licitar para garantir que ele compre pelo melhor preço, pela melhor oferta, pela oferta mais vantajosa. Então, isso que é a pegada do direito público. Fechou? Vamos a alguns detalhes, vem cá. Vamos a alguns detalhes. Quando a gente fala da igualdade e da superioridade, é comum em prova a utilização de alguns termos. A banca pode falar assim, ó. Ah, é uma relação horizontal, é uma relação verticalizada. Vem cá comigo, olha como é fácil isso, ó. A igualdade. A igualdade, nós podemos falar que é pautada por uma relação horizontal. A superioridade, por sua vez, já é marcada por ser uma relação vertical. Meu, quando tu olha para o horizonte, você fala assim, nossa, olha que horizonte bonito, a pessoa faz assim? Não, o que é o horizonte? Aquela coisa reta. E o que é vertical? Vertical que está de pé. Ô, mano, vamos combinar. Se a pessoa não sabe a diferença entre horizontal e vertical, vai ter problemas até na vida conjugal, até na vida amorosa. Imagina, chega um dia lá, a respectiva fala assim, ai, meu bem, vem cá que hoje eu quero que você me pegue na vertical. Aí o cara chega e deita na cama e fala, então vem. Pô, mano, tu estragou a parada. Tu acabou, vai broxar o negócio. Por quê? A horizontal, a vertical é deitado? Não, a vertical é quando tá de pé. Até nisso, você vê como é importante o direito, tá vendo? Até nisso serve. É direito administrativo com até algumas dicas para a vida prática. E você não tá de fone de ouvido? Porque é o seguinte, hein? Tem uma técnica diferenciada de estudo, que é a hashtag putaria didática. Você vai conhecer muito bem ela no decorrer das aulas. Não é putaria. Você preste bem atenção, você me respeite. Olha só. De putaria. Você presta bem atenção, hein? Você olha pra minha cara. Eu já sou praticamente um senhor. Eu tava com um moleque. Isso aqui não é putaria, não. É putaria didática. É totalmente diferente. Eu tenho plena liberdade para me manifestar e vamos fazer o seguinte. Se nesse momento você está me julgando, eu senti ali uma pontinha de julgamento. Eu sinto, eu tenho esse dom telecinético. Eu senti. Tudo bem, é o seu direito. Eu vou te defender. Inclusive, de pensar assim, que é o seu direito. Mas vamos lá. Se chegar na hora da prova e você lembrar da resposta por causa da putaria didática, você tem o dever moral de ser fiel aos seus princípios e deixar a questão em branco. Tá combinado? Ah, melhor. Então vamos lá. Vamos continuar. Vem aqui comigo, ó. Olha só. Voltando aqui. Por que, que a gente fala que é relação horizontal? Porque aqui, ó, nós temos uma parte, aqui nós temos a outra, eles estão em pé de igualdade. Na relação vertical é diferente, ó. Alguém está em cima, alguém está embaixo, está de pé o negócio, tá vendo? Ó? Normalmente aqui em cima estará o Estado. E aqui embaixo, o particular. Então, quando a questão disser para você, a relação entre a administração pública e administrados é marcada pela horizontalidade. Caraca, o cara olha em prova e fala, nossa, que coisa louca que a banca cobrou. Da onde que arrumaram isso? Ô, filho, muito tranquilo. Horizontal é algo no horizonte. Em linha reta. A administração lida com os particulares de mano a mano na linha reta? Negativo. Tá errado isso aí. Ela é marcada pela verticalidade. Ó, algo que está de pé. Então fica de olho que às vezes a banca joga. Relação vertical, relação horizontal, ou fala assim, ó, olha que bonito, ó. Olha como vai ficar chique isso aqui. Eu vou falar de duas formas, beleza? Primeiro, uma forma simplona. A administração age com superioridade em face do administrado, ela manda. Agora eu vou falar de uma forma chique, ó. A relação entre administração e administrados é pautada pela verticalidade. Nossa, que coisa! Eu estou falando o seguinte, que é pautada pela verticalidade é Estado particular. O Estado tem uma superioridade. Está vendo como a parte conceitual é importante? Uma questão pica das galáxias, que se você entendeu o conceito, tá de boa. Fechou? Calma que não acabou ainda. Calma que não acabou ainda. Agora vamos lá. Imagine que a banca chegue, te olhe bem fundo nos olhos e pergunte: o direito administrativo pertence ao direito público ou privado? Poxa, tá na cara, né? Que o direito administrativo, ó, ele está aqui. Muito fácil verificarmos que é aqui que está o direito administrativo. Ele é uma matéria que pertence ao ramo do direito público. Lembra no começo, no primeiro vídeo que a gente falou ali, do conceito de direito administrativo? Que eu falei, olha, tem lá direito público, cuidado que não é direito privado, então. Só que agora eu vou esmiuçar um pouco isso. Vamos lá. Quando a gente fala que direito público, o que vem na tua cabeça? Para simplificar, ok? Para simplificar e para aprofundar ao mesmo tempo. Então vamos simplificar primeiro. Falou para você direito privado, o que vem na tua cabeça? Igualdade. Falou para você direito público, o que vem na tua cabeça? Superioridade. Estado particular. Então lembra, direito privado, igualdade, direito público, superioridade. Show? Show. ADN pertence ao direito público, tá. Mas agora o tio vai aprofundar um pouquinho. Pouca coisa, é bem simples. Sabe o que acontece? Se a questão vem para a bola e perguntar qual ramo pertence, coloca ali. Mas tem um detalhe: nenhuma matéria do direito pertence inteiramente a um ramo e ignora totalmente o outro. É como se fosse uma balança. É, como se fosse uma balança. De um lado o direito público, de outro lado o direito privado. Dependendo da matéria, isso aqui alterna, tem um peso maior ou menor. Vamos lá. Quando a gente fala do direito civil, o direito civil, ele tem um peso muito grande lá no, ele tem um pé muito grande no direito privado. Mas mesmo dentro do direito civil, tem algumas regrinhas de direito público, sacou? Administrativo. Ele tem um peso muito grande no direito público, mas também tem um pouquinho de direito privado ali dentro. Em algumas situações, o Estado age pautado por regras de direito privado. Ou seja, são casos que o Estado vai atuar em igualdade com o particular. Então, quando o Estado está agindo, quando a administração pública está atuando, qual que é a regra? Direito público. Ela não está pedindo, ela está mandando. Ele está falando como aquilo é feito, ela está usando a sua superioridade. Então, essa é a regra. Só que, em alguns casos específicos, o Estado vai agir utilizando ou pautado por normas de direito privado. Quando isso estiver acontecendo, ele desce do salto e atua de mano com os particulares. Ele atua de igual para igual com os particulares, ou seja, sem exercer a sua superioridade. Claro, ele não deixa de ser Estado. Ainda assim, ele preserva algumas prerrogativas. Prerrogativas são vantagens, algumas coisas diferentes que ele tem. Por exemplo, mesmo quando o Estado desce do salto e pratica algo regido por direito privado, ele ainda é Estado, ainda é administração pública, ou seja, os seus bens são impenhoráveis, ele tem privilégios processuais, ele não deixa de ser Estado. O que acontece é que ele apenas perde aquele seu superpoder de olhar por cima. Ele não tem, ele age com igualdade. Fechou? Bate o print aí. Bate o print aí. Que tá tudo na tela agora. E para a gente fechar, porque, cara, parece bobeira. Mas isso aqui tem um reflexo muito importante em tópicos futuros. A parte, por exemplo, de atos administrativos, tem um pouquinho a ver com licitações, com contratos. Tem umas pegadinhas animais ali, que se a pessoa entendeu isso aqui, é um mel para matar. Se o cara não entendeu, ele vai se estabacar um pouco. Então, para fechar, direito público, superioridade. Direito privado, igualdade. O direito administrativo está onde? Está lá no direito público. Direito público é o maior, mas lembre-se que tem um pouquinho de direito privado também. Então, há essas situações aqui, que são poucas, mas tem, em que o Estado age em igualdade com o particular. Então, se tiver alguma situação que a gente fala, ah, mas aqui é direito privado, significa que o Estado está em igualdade. Fechou? Muito bem. Vemos aqui, então, essa distinçãozinha entre direito público e direito privado. Próxima parte. Esse conceito aqui também é muito relevante no nosso estudo. É importante nós entendermos o que é doutrina e o que é jurisprudência. Mas calma, mesmo você que já estuda, às vezes fez até a faculdade de direito, já manja, relaxa, que eu vou jogar o conceito e eu vou aprofundando. E eu vou colocando coisas em cima dele. E você também que não faz ideia do que é, fica tranquilo, é normal. Muita gente não vem de uma faculdade de direito ou fez a faculdade daquele jeito, né? E às vezes arranha aqui. Relaxa, que aqui nós vamos entender primeiro o que é um e o que é outro, aí nós vamos aprofundar. Porque esses pequenos aprofundamentos caem bastante em prova. São aquelas questões que a pessoa olha, ela não sabe nem de onde veio. Pois é, cara, são noções gerais. Mas vamos lá, chega com o tio. Ó, vamos começar falando um pouquinho da doutrina. Quando a gente fala da doutrina, a doutrina, de forma bem resumida, ok? Reflete aqueles ensinamentos jurídicos feito pelos pensadores do direito. Os livros, são aqueles livros, os livros de direito. Alguns tópicos não estão na lei. Você pega, por exemplo, o tópico de poderes, de atos administrativos, tem pouquinha coisa na lei. Aquilo está dentro da doutrina. Então, quando a gente fala doutrina, tem lá Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanella de Pietro, Carvalho Filho, tem um monte de doutrinador. Alguns são relevantes, outros nem tanto. Mas, quando a gente estuda o direito administrativo, o peso da doutrina é muito forte. Então, quando a gente fala doutrina, o que é a doutrina? São aqueles ensinamentos do jurídico, são tipo, entre aspas, os filósofos do direito. Sacou? Saquei. Um ponto muito importante. A doutrina não possui força cogente. A doutrina não tem força cogente. Que é isso, Thales? Esse termo é importante, tá? Ele cai em prova. Força cogente significa que ele é obrigatório. Quando eu falo que tem força cogente, aquilo é ter observância obrigatória. Por exemplo, ó, vem uma lei falando que para você dirigir veículo automotor precisa estar de cinto de segurança. Tá lá, CTB. Você usa se você quiser. Aquilo é um conselho? Não, aquilo é uma imposição. Então a lei tem força cogente, porque o que está na lei nós somos obrigados a observar. A doutrina não. Não tem como ela ter força cogente, até porque um fala que é A, o outro fala que é B, o outro fala que é C. Cada um fala uma coisa. Você vai obedecer quem? Ah, te dou uma dica, inclusive, tá? Esse aqui é um problema muito grande na nossa matéria. Porque tem assuntos que às vezes o professor faz assim, ó. Galera, é o seguinte. Tal assunto, tá? Tem a posição A, B e C. Valeu? Valeu. Forte abraço. Até mais. Sabe o que eu acabei de fazer? Acabei de te ferrar. É um belo de um sem vergonha, professor, que faz isso. Sabe por quê, cara? Papo reto, hein? Não estou sendo aqui antiético. É papo reto porque, antes de ser ético com os colegas, eu sou ético com os alunos. Na minha opinião, como concurseiro, O professor que fala assim para você, ó, tem a posição A, B e C. Fui.
Velho, era melhor ter ficado quieto, que ele não te falou qual que você põe em prova. Porque chegou em prova, você não vai ter que colocar A, B ou C.
Então, esse é um ponto muito característico da minha aula. Eu dou a cara a tapa. Eu falo, olha, é assim, é assado, assim é melhor, assim é pior. Claro que tem coisas que divergem de acordo com a banca, até de acordo com o cargo. Mas eu costumo dar a cara a tapa, falar, pum, vai assim, que é o melhor. Claro que é uma coisa assim, como eu posso dizer, meio de aposta, sacou? Só que é uma aposta direcionada. Em vez de deixar aí na mão do aluno escolher qual das três ele vai jogar, eu, com a minha experiência enquanto professor, enquanto concurseiro, jogo qual que é melhor. Pode dar errado em prova? Pode, é difícil, às vezes acontece, mas aí o recurso é mais fácil, beleza? Beleza. Agora, nós vimos então o que é a doutrina. Por isso que a matéria é meio zoada, tá? Por isso que eu já vou até te advertir. Tem muita coisa que a gente está estudando, aí você vai pegar e falar, ah, o Thales é meio burro. Olha aqui, esse livro está falando de outro jeito, o Thales é burro. Cara, é o seguinte, porque às vezes eu adotei uma doutrina, esse livro está usando outra. Aí, entendeu? Você vai encontrar divergências. Já estou até te advertindo para você não ficar chamando o tio de burro depois, ok? Porque tem, mas eu sempre te direciono, porque o meu objetivo aqui não é fazer de você um pensador do direito, uma jurista. Não, cara, meu objetivo aqui é te ajudar a pôr o X no lugar correto. Aí eu tenho que chegar e te mostrar realmente o que é melhor para a prova. Fechou? Fechou. Agora, olha só. Vimos a doutrina. Vamos ver aqui a jurisprudência. A jurisprudência trata daquele entendimento dos tribunais. Então, quando a gente fala aqui da jurisprudência, nós estamos falando dos entendimentos dos tribunais. Os tribunais, o direito administrativo, ele é muito discutido. Aí tem coisas que a gente não sabe como vai ficar na prática. Quer ver um exemplo que já rolou? Calma que isso é estudado no tópico oportuno, mas eu quero te dar um exemplo. Imagina ali o seguinte, ó. Vem um edital que tem lá 5 vagas, fechou? Tem 5 vagas. Aí a pessoa vai e é aprovada em segundo lugar. Nossa, já começa até a gastar por conta. Só que aquele órgão chama só o primeiro colocado e não chama os outros. Porque ele fala, não sou obrigado. Ninguém pode me obrigar a chamar quem eu não quero. E aí, quem que está certo? Aqueles 5 que querem ser nomeados porque passaram nas vagas ou o órgão que falou que ele nomeia quem ele quiser? Porque às vezes a lei não fala expressamente como funciona. O que que acontece? A cobra vai fumar na justiça. O pessoal vai entrar com ação judicial. Aí o que que o Poder Judiciário faz? Ele julga e fala quem tem razão. Nesse caso, o que que o Poder Judiciário disse? Quem está aprovado dentro das vagas possui direito subjetivo à nomeação. Eles estão certos. Então, tem assuntos que são discutidos. Aí, aquilo vira uma ação judicial. É o Poder Judiciário que diz o direito no caso concreto. Ele fala, ó, isso aqui, beleza? Eles estão certos. Então, quando a gente fala jurisprudência, é uma coisa ampla. Nós estamos falando dos julgamentos, dos entendimentos dos tribunais. Beleza? Beleza. Quando a gente fala aqui da jurisprudência, ela, como regra, olha só a regra, ela não possui força cogente. Ela não tem força cogente fora daquele processo. Professor, eu não entendi. É o seguinte. Quando tem aquela decisão gera efeitos para as partes naquele processo, para o João e para o Zé. Para aqueles dois. E não para todo mundo. Então, se é um processo do João contra o Zé, a decisão dada serve para quem? Para o João e para o Zé. Por isso que a jurisprudência não tem força cogente, porque a jurisprudência é o quê? São os entendimentos. E eles servem, eles devem ser obrigatoriamente observados dentro daquele processo do João contra o Zé. Fechou? Fechou. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Quando a gente fala aqui da jurisprudência, nós podemos dividi-la. Primeiro, nós temos as decisões. E essas decisões, conforme nós acabamos de ver ali, a regra é o quê? Que não tem força cogente. Elas geram apenas efeitos inter partes. Efeitos apenas para aquelas partes no processo, sacou? Quem que é parte naquele processo? O João e o Zé. Os efeitos são só para os dois. E, cara, decisão nós temos milhares sendo produzidas todos os dias no Brasil. Seguindo. Agora nós temos aqui uma outra forma de decisão. Que são as decisões que possuem efeitos ou eficácia, produzem efeitos, erga omnes. Isso aqui é um pouquinho mais aprofundado, ok? Mas vale a pena falar. O que significa isso, Thales? Isso aqui também gera efeitos para fora do processo, mesmo para quem não é parte naquele processo. Imagina que chega lá um processo no STF que está brigando esse servidor contra o município. Aquela decisão vai produzir efeitos contra o servidor, para aquele município e para o servidor, só ali. Só que o STF fala, essa decisão tem eficácia, efeitos erga omnes, e vai alcançar todo mundo que está naquela situação. Imagina que está discutindo uma verba do município com aquele servidor. Aí o STF fala, a resposta é essa. E a mesma resposta vai ser aplicada em todos os casos semelhantes. Ou seja, todos os outros servidores que tiverem aquele pleito contra a administração, pela mesma razão, aquela regra serve. Então é uma decisão para fora também do processo. Aí ela já tem força cogente, aí já tem que ser observada por todos. Mais um ponto agora. Nós temos as súmulas. O que são súmulas, Thales? As súmulas são entendimentos reiterados que o tribunal consolida. Entende? Vou colocar o conceito e eu explico melhor. Entendimentos reiterados que serão consolidados pelos tribunais. É tipo assim, tem algo que toda hora está acontecendo. Aí o tribunal vem e edita uma súmula, fala, olha, o meu posicionamento sobre o assunto é esse. São posicionamentos consolidados do tribunal. A súmula, ela não é lei. A súmula, ela não tem o peso de lei. É tipo, entre aspas, um conselho do tribunal. O tribunal está falando, olha, é o seguinte, quando tal coisa ocorrer, o meu entendimento é esse. As súmulas, elas têm um peso muito importante porque elas acabam suprindo um pouco a lei. Mas vale lembrar que a súmula é tipo o posicionamento que o tribunal está falando. Olha, o tribunal fala, minha opinião é essa aqui, beleza? Para mim, o assunto resolve assim. Então, se aquilo eventualmente virar uma ação judicial, a resposta a gente meio que já sabe. Só que ela também, ela não é de observância obrigatória. Agora, nós temos uma outra. Que são as chamadas súmulas vinculantes. Opa, essa aqui é diferente. Súmula vinculante, ela é editada apenas pelo órgão supremo do Poder Judiciário, que é o STF. É só ele que edita a súmula vinculante. E sabe qual que é a característica marcante dela? Delas? As súmulas vinculantes são de observância obrigatória. Aqui o poder público não está dando o STF não está dando um conselho, não. Ele está falando como aquilo tem que ser feito. O exemplo, muito importante. Súmula vinculante 11. Grampo, uso de algemas. O STF não está aconselhando quando as algemas podem ser utilizadas. Ele está falando. Ele falou, ó, só pode usar algemas nesses casos. Então ali é algo parecido com a lei, não é lei. Mas ele tem a mesma força de lei, porque é de observância obrigatória. Então, quando ele fala de uma súmula vinculante sobre o uso de algemas, ele não está aconselhando, ele não está apenas falando o entendimento dele, ele está determinando quais são os casos que pode ser utilizado. Por isso que ela tem observância obrigatória. Ali em cima, viu que a gente comentou que a jurisprudência, como regra, não tem força cogente? Pois é, há exceções. Decisão com efeitos erga omnes, aí tem que observar, e a tal da súmula vinculante. Aí são tipos de jurisprudência que a gente tem que ficar de olho. Ok? Ok. Cuidado, tá? Que quando a gente fala da jurisprudência, não é todas elas que nos interessam, não são todas elas. Nós estamos aqui interessados nas jurisprudências do STF e do STJ. TRF, TJ, cara, isso aí só vai cair em concursos muito específicos. Tipo um concurso da magistratura daquele tribunal. Aí, beleza. De forma geral, esquece. STF e STJ. E cuidado, hein? Que uma andorinha sozinha não faz verão. Às vezes, vem um tribunal desses aqui, STF e STJ, e dá um entendimento, dá uma decisão. Aí todo mundo fala, olha o que o STF falou. Tá, mas às vezes tem uma decisão nesse sentido e tem várias outras decisões em outro sentido. Então, cuidado, que tudo isso tem que ser analisado com cautela, porque em prova é algo bem cobrado, mas eu vou te direcionando aqui na minha matéria quais são as mais relevantes. Show de bola? Show de bola. Então, o que nós vimos aqui, antes de eu aprofundar um dedinho, só para a gente fechar essa parte. Doutrina. São os ensinamentos jurídicos, são os livros, os pensadores, os filósofos do direito. Jurisprudência. São os entendimentos dos tribunais. Como regra, não são de observância obrigatória, mas como regra. Decisão com eficácia, com efeito erga omnes tem, e súmula vinculante também. Ok? Ok. Agora vamos aprofundar um pequeno dedinho. Vem cá. Anota aí que eu vou te explicar essa parte. A doutrina, ela é marcada pelo universalismo. Universalismo. Já a jurisprudência, ela é marcada pelo nacionalismo. Parece difícil, mas não é. Quando isso cai em prova, o concurseiro tem vontade de deitar no chão e chorar em posição fetal. Para, velho. Olha a explicação que eu vou te dar aqui, como nunca mais você esquece. Nunca mais, ó. Vamos lá. Pensa comigo. A gente tem o Brasil, ok? Vou fazer uma rabisqueira aqui, tá? Ó, a gente tem aqui o Brasil, ok? Quando a gente fala que algo é pautado pelo universalismo, a gente pensa só aqui dentro ou pensa fora também? Pensa fora também. Então aqui está o Brasil, tá? E aqui nós temos, ó, eu vou apagar isso aqui depois, só para fazer uma rabisqueira. Outros estados, tipo Estados Unidos, tá aqui, ó, Argentina, a Colômbia, outros países, Alemanha, tá lá. Quando a gente fala que algo é pautado pelo universalismo, quer dizer que a gente vai lá para fora também. E quando a gente fala que é algo pautado pelo nacionalismo, a gente está indo buscar lá fora? A gente busca apenas aqui dentro. Funciona assim. Deu para entender basicamente, ok? A diferença entre nacionalismo e universalismo? Universalismo, a gente vai buscar coisa lá fora. Nacionalismo, a gente foca aqui dentro. Fechou? Fechou. Pensa comigo. A doutrina. Quando a gente pega esses filósofos, esses pensadores do direito, a gente não fica concentrado só no Brasil. A gente fala, olha, de acordo com a doutrina alemã, a gente busca os ensinamentos, os filósofos jurídicos de outros países também. Dá para fazer isso, não tem problema. Inclusive, nós temos muitos doutrinadores estrangeiros que influenciaram muito aqui o Brasil. Beleza. Agora, a jurisprudência. Pensa comigo, olha como a resposta é óbvia. Quando um juiz vai dar uma decisão, ele dá aquela decisão pautado pela lei. Pautado pela lei. Ele olha a lei de onde? Ele olha a lei do Brasil ou olha a lei de todos os lugares? Ele olha a lei do Brasil. Não importa como aquilo está na legislação argentina, na legislação alemã, não importa. Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala da doutrina, olha só. A doutrina, deixa eu destacar aqui. A doutrina é pautada pelo universalismo. Por quê? a gente vai pegar também doutrinas, ensinamentos de outros países, de doutrinadores de outros países. Agora, jurisprudência. A jurisprudência, ela é pautada pelo nacionalismo. Por quê? Porque a jurisprudência, ela leva em conta não a lei de outros países, só a nossa brasileira. Então, enquanto a tendência da doutrina é abrir e pegar coisas de outros países, a jurisprudência não. Ela foca no nosso país. Show de bola? Beleza, então. Doutrina, universalismo, jurisprudência, nacionalismo. Pouco importa a lei de outros países para decidir. Quando um juiz vai julgar, ele julga de acordo com as leis brasileiras. Ele vai falar, mas no Brasil é assim. Mas, cara, na Argentina é assado. Problema dos argentinos. A gente se preocupa para julgar como está no Brasil. Firmeza? Show de bola? Pode bater o print. Pode bater o print. Vimos aqui, então, uma diferençazinha bem importante, aprofundando um pouquinho da doutrina e da jurisprudência. Muito bem. Muito bem. E você vai ver que há questões que cobram muito do que a gente falou aqui, mas esse ponto também foi para preparar o terreno para a parte seguinte, que são as fontes do direito administrativo. Cara, esse cai bem, e cai bem de forma isolada, mas com esse terreno que a gente preparou, tu vai desenrolar numa boa. Próximo vídeo a gente vem e vamos desenrolar as fontes do direito administrativo. Forte abraço, até já!